agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Burt Trollman.
Vamos lá.
Níquel.
Fala, meu amigo!
Oi, meu amigo, tudo bom?
Tudo ótimo!
Tudo ótimo, né? Hoje tá bom, né?
Talherim. Eu queria o talherim.
É sério. Você vai...
Galeteria buongiorno.
Você vai comentar a minha roupa, é isso?
Não, só tua camisa polo.
Só minha camisa polo.
Quero nos comentários que o pessoal agradeça a Galeteria buongiorno. O melhor galeto italiano presente em 14 capitais do Brasil por ter mandado o uniforme...
É a minha roupa, Nico.
Não é
a
tua roupa.
Não, não é.
É da galeteria buongiorno. E tu, como um gerente diamante, acaba de ganhar uma franquia da galeteria buongiorno pra abrir Angra dos Reis.
Obrigado, cara. Obrigado, quero agradecer a minha família por sempre acreditar em mim e me fazer ter esse gosto estético por roupa questionável.
Petit de frango, vou querer.
Tá bom. Talherim?
Talherim
com alioli. Ai, Nico, já rolou? Rolou?
Não, não.
Começamos?
Vai, durante o episódio eu vou falar
um pouco mais.
Sobre a galeteria buongiorno e a oportunidade de abrir uma franquia. Eu sou representante também.
Tá bom, Nico, obrigado. Mas enquanto, né, a gente não traz esse tema importantíssimo, pouca gente fala. Eu quero falar de outro tema, que é o nosso queridão, é um homem, uma pessoa, um ser humano, que o povo gosta de ser humano.
Eu gosto de ser humano.
Eu também já ouvi falar bastante disso, nunca vi reclamações. O Burt Trotman é um brother, e pra você ter uma noção da importância dele, aquele goleiro famoso chamado Lev Yashin, da União Soviética, na década de 50 e 60, um dos maiores.
Defendeu a cabeçada do Pelé.
É?
É.
Não tô ligado não, é mesmo?
Pelé subiu, foi uma cabeçada impossível,
e ele
defendeu impossível, e o Pelé chegou, caralho.
Maluco é brabo.
Cumprimentou o cara, assim.
Então, esse cara, ele falou o seguinte. Só teve dois goleiros de classe mundial. Eu e o jovem alemão que jogava no Manchester. Que é o Burt Trotman. É o nosso herói aqui de hoje. Nosso grande personagem.
Goleiraço.
Goleiraço, goleiraço. Nosso queridão nasceu no dia 22 de outubro de 1922, lá na Alemanha. E ele só foi atuar como goleiro do Manchester aos 25 anos de idade. Começou a vida, na verdade, nem como no Manchester, até falei errado. Ele começou a atuar como goleiro em si aos 25 anos. Uma idade tarde.
Mas uma idade tarde.
Pra quem?
Mas ele fazia o que antes, sabe? Tipo, ele virou.
Sei muito.
Ele virou, do nada virou um goleiro.
É, mais ou menos isso. Por quê? Porque aos 18 anos de idade, sabe o que ele tava fazendo? Estava ao lado da Alemanha. Nazista.
Ele era nazista?
Na Segunda Guerra Mundial, em 1941, o nosso queridão...
Goleiro nazista?
Isso.
Golista.
Golista, né?
Uhum.
É. O goleiro nazista, esse Burt Trotman, ele participou da Segunda Guerra Mundial como paraquedista da Luftwaffe, que é aquela força aérea alemã nazista.
Uhum.
E aí ele entrou jovem pra caramba em 1941, aos 18 anos de idade, e ele já foi pro fronte oriental, lutar contra os comunistas.
Tá.
E aí ele ficou lá lutando por 3 anos e, meu irmão, tirou um anda. Tá? Ganhou 5 medalhas na parada, teve um desempenho excelente dentro do exército nazista. E ele, pô, ficou lá e todo mundo falou, maluco é bom, paraquedista, não sei do que, pô, isso é foda. E aí, em 1945, 44 pra 45, já no final da guerra, a galera joga pro fronte ocidental ele. Que é pra lutar contra a Inglaterra, né, e tudo mais. Aí deu ruim. Nosso queridão Burt Trotman, infelizmente, não conseguiu resistir e acabou sendo capturado pelos ingleses. Mas antes de eu entrar na parte histórica do nosso querido, eu quero falar com você, Nick, porque 25 anos para um jogador de futebol é tarde.
Temos poucos. Pra começar.
Isso, pra começar a carreira profissional.
Pra jogar tá tinindo, mas pra começar.
Isso, justamente. Geralmente é uma molecada muito nova, de 12, 13 anos, que começa.
Uhum.
Né, em timinhos e clubes, né? Pra infantis e tal.
Bem antes até, né?
É, às vezes até antes. E depois o moleque, né? Os 18 já tá no sub-20, né? Essas paradas. Isso acontece bastante no futebol.
É muito cedo.
É, muito cedo. E eu quero saber de você, Níquel. Sei que esse é seu nome. Será que você também foi uma pessoa que chegou tarde em questões? É possível... Gostou do meu F? Foi exagerado, né? É possível você ter uma carreira de sucesso mesmo não estando na época adequada pra fazer esse sucesso?
Sim. Por quê?
No
meu caso pessoal, eu sou um TikToker.
Começa agora.
Então, eu decidi enquanto tava falando.
Eu sabia que...
Não, enquanto tava falando, eu pensei. É o meu momento. Esse goleiro, mesmo sendo nazista, ele me inspirou só por isso, não por ser nazista.
Entendi, entendi. Que bom.
Começa tarde.
Começa tarde.
Não é um empecilho. Então, tô anunciando, a partir de hoje, sou um TikToker focado na dança.
Focado na dança?
K-pop.
Essa dança?
E aí eu também vou ser o TikToker. E eu também vou apontar pras coisas que aparecem na tela.
Ah!
É.
Coisa.
Tem gente que acha que veganismo é crime. Veganismo não é besteira. Pobre pode comer vegetal. Não é só rico que pode ser vegano.
Caralho, é bem grande, né? As críticas.
E proteína não tem só na carne. Aí, ó. É. Isso aí.
E dançando.
É.
Tá.
E tem que ter uma reforma nos impostos também.
Do nada.
Tá, isso mesmo.
Um pouquinho liberal, moleque.
Não, é que os ricos pagam pouco imposto.
Então é um pouquinho socialista no final ainda.
Agora, se eu tiver que explicar todos os meus TikTok dentro de vocês agora, eu não vou fazer sucesso.
Entendi. Sim.
Então.
Faz parte do conteúdo.
Não, eu queria só que tu me apoiasse como amigo.
Te apoio.
E me apoia nisso, como eu te apoiei no sonho de ser gerente da galeteria Bom de Ordo. Eu queria que tu me apoiasse também, como TikToker.
A galeteria Bom de Ordo é muito escroto.
Eu posso fazer publi pra galeteria Bom de Ordo.
No TikTok.
No TikTok de dança vegana.
Eu acho que o público também...
Se eu não fosse vegano... eu comeria galeta. Que eu comeria muito. Galeteria Bom de Ordo. De segunda a domingo. De segunda a domingo. Também tem talharia ali, olha que é xarope.
Obrigado, Nick. Então é possível.
É possível, provei.
Provou por A mais B.
É possível, Vitinho.
Entendi,
é possível. Só tem que te adaptar, né? Te adaptar. Por exemplo, você vai ter uma... Tem limites também, né? Eu acho que pra mim, confesso, ser jogador de futebol hoje vai ser um pouco mais difícil.
Ah, então é possível, mas calma lá.
É, calma lá. Mas também tem... Enfim, níveis pras coisas, né?
Sim, você tem algo do tipo na sua vida que você começou tarde e que, pô, não só você mandou bem, como virou, de certa forma, um lance seu, assim, importante. Tipo,
eu tô gostando de fazer quadrinho, de pintar as coisas.
Verdade.
E eu comecei a fazer na quarentena, então... eu tô achando divertido.
É verdade.
Mas também, é o lance, eu não quero ser um artista plástico, não é... É só porque eu acho legal fazer uns quadrinhos. E tá aí, ó, o Esquilo do Zafari.
É verdade, tem ali atrás também.
Tem o Mas Vidal.
Isso.
E, enfim, tem alguns quadros aqui, todos os quadros que estão... Eu tô divulgando minha arte, né?
Verdade.
Esse podcast, na verdade, é uma grande vitrine.
Isso, justamente.
Então, acho que tem que controlar as expectativas.
Porque é
raro o cara que vai jogar bola aos 25 anos e vai estourar.
É o caso do nosso querido, tá? Ele estourou. É um maluco lendário. Mas eu concordo, eu acho que tem muita coisa. Só que esse lance de esporte físico, né, é um pouco mais complicado. Né? Tipo, por exemplo, pintura é um lance mais intelectual, artístico e... Ninguém olha e percebe. Tipo, pô, o maluco tem 30 anos, tá ligado? Ninguém faz isso. Mas, quer dizer, às vezes faz, pensando bem na referência do Mas Vidal, né? Tem mais de 30. Mas o lance de ser atleta em si é complicado. É complicado porque o corpo, né? O corpo, ele se degenera. Então desista, né? De ser um atleta.
Eu tô pensando em correr 100 metros, na real.
100 metros?
É, se o cara bater o recorde.
Mundial.
Do Usain Bolt.
Ah, do Usain Bolt, pode crer.
Que eu acho que se eu correr... O problema é que a galera não mexe os braços muito rápido.
E
eu vou mexer duas vezes rápido.
Conta pra ninguém.
Ah, é verdade. Porque agora alguém pode ter ideia de mexer três vezes rápido.
Não, ninguém teria muita ideia. É muito complexo. É muito complexo, é muito além, Nick. Não, não, ninguém chega
botar,
até lá.
E também botar um tênis bem maciozinho.
Tênis bem macio. Imagina, ninguém nunca chegou de conclusão. Caralho, o tênis macio.
E outra coisa, sem metros que ninguém se liga, é logo quando o cara diz já.
Mas tem que ser muito logo. Tem que ser na hora.
Tem que ficar de olho, cara. O
pessoal vai pra frente. O pessoal fica... Fica... Que esse podcast tá se tornando, cara?
Tu fica de pé. Tem que focar, cara.
Quando ele falar, foi! Aí quando ele for, mandar um,
Fó. Aí tu pega teu tênis vazio, mexe os braços rápido. Ah, é só levantar a medalha.
Mesmo chegando, tarde nessa competição, aos 30 e poucos anos, essas vantagens aqui, ó. Essas vantagens aqui.
Ah, outra coisa, tem as pessoas que ajudam nas Olimpíadas, né? Sempre parece o Sam Bolt tratando bem. Eu vou dar tapa na garrafa d'água. A criança vai oferecer a garrafa d'água, eu vou dar tapa. Sabe por quê?
Por quê?
A câmera vai me pegar, viralizar, vou impulsionar o meu TikTok. Eu vou ser o... Bater em pessoas que estão te ajudando.
Criança. Apontando uma criança. Assim, e você bater nela. Que bom, amor. Ai.
Não, mas é isso que eu tenho que pensado beber, de carreira.
Ah, entendi, Nick.
Não tô chorando.
Por favor, faz um TikTok desse, por favor. De verdade, só um.
Como eu corri 100 metros em 5 segundos?
Olhar pro cara.
É que essa música é muito engraçada, né?
Quando tem trilha sonora, tudo fica mais engraçado. Cara, já tô chorando.
Ah, amiga. Sou velho do TikTok.
É o primeiro episódio do dia, já tô chorando. Deus,
você está velho do TikTok.
Ai, mas vamos voltar pra vida real.
Fui, tô aqui focado. Tá.
Enfim, cara, como eu falei com você, até rotei. Como eu falei com você, mas passei mal agora. Nosso queridão, ser humano maravilhoso, Bud Trotman, ele era nazista, então não é tão maravilhoso. Pensando bem. Mas ele era muito novo, e realmente rolou um lance dele, tipo, da galera não entender direito o que tava acontecendo. E, pô, ele aos 18 anos...
Fantoche da política.
Isso, aos 18 anos... quando ele atingiu os 18 anos, já tava rolando o nazismo.
Uhum.
Tipo, desde quando ele é moleque, tem o velho Hitler gritando na rua. Tá ligado? Uhum. Falando, e o Hitler tomou o poder em 33. Então, porra, 33 menos 41 dá 8.
Uhum.
Acho que eu errei. 8. 8, ele tinha 10 anos quando o Hitler tomou o poder, entendeu? Desde 10 anos, entendeu? O moleque foi brainwashed, tá
então
ligado?
Então tá dizendo tudo bem ser nazista.
Foi, literalmente isso que eu falei.
Passando o pano do nazismo.
Ó. Enfim, de qualquer forma, ele foi capturado, como eu falei com você, pela Inglaterra, né? Quando ele lutou, tá do outro lado. Quando ele foi capturado, ele foi uma luta, foi uma batalha onde ele tava com 1.000 homens. 1.910 desses 1.000 homens morreram. E ele ficou vivo entre os 90.
Ele tava com 1.000 homens, 1.910 morreram.
Matemática. Perdão, tá. Gente. 910 homens morreram dos 1.000 que ele fazia parte.
Ah, aqui, então, quanto? Tinha 1.000 homens, 910 morreram.
Ele fazia parte de 90.
Que velocidade ele estava?
Como assim?
Mas é que parece uma equação, mas é uma prova de matemática.
Não. E aí ele saiu...
Sobrou 90.
Sobrou 90, ele estava no meio dos 90.
Tá.
Simples, né? Foi muito complexo, uma coisa necessária, né? Mas enfim, aí ele foi levado para um campo de prisioneiros lá em Lancashire, lá na Inglaterra. E ele ficou lá. Só que aí, né, meu amigo? Sabe o que tem na prisão? Além de coisas... horrorosas, cigarro. Como estupro e né?
Cigarro.
Isso, tem cigarro também, mas outra coisa.
Futebol.
Futebolzinho.
Me lembra o filme do Pelé.
Na prisão? Não vi, não.
O Pelé não, tem o filme da prisão. O goleiro, o Stallone era o goleiro, não é? Se tivesse Stallone é o goleiro,
não
o Pelé tá no filme.
E aí?
E o velho da fábrica de chocolate também tá no filme. Não lembro desse filme.
Não, qual o nome do filme, você lembra?
Não, né? Não sei, mas é um filme do Pelé. Com o Stallone, não deve ter muitos, assim.
Não, não
deve
ter um catálogo. Não é uma dupla que trabalha muito, né, junto, né? É verdade.
Qual dos 14 filmes?
Não, cara. Eu não conheço.
O Tarantino dirigiu. O cara começa a mentir muito. O Pelé explode, o Pelé.
Não,
mas era esse approach de prisão. Se eu não me engano, não sei se era nazista, mas era esse approach de prisão, futebol na prisão.
Pois é, porque tem um filme desse cara. De 2018.
Ó, oh,
mas
não,
2018,
não é.
É um filme chamado The Keeper. Fica até a dica pro episódio, o filme The Keeper. Filme alemão, que conta a história do cara e tal. E trouxe à tona a história do brother, porque é realmente uma história incrível. Eu vou continuar aqui pra você ver como é que é incrível. Olha só. Tava na prisão, nosso Bertzinho. E ele, caralho, perdeu uma guerra. E aí os brother, pô, mano, joga um. Futibas. Uhum. Joga um. Joga a bolinha. Aí o cara, pô, joga a bolinha, né? Tão esquecida. Ele começou a jogar, só que ele jogava meio campo. Jogou meio campo.
Distribuindo.
E ok, era ok.
Com a 8 ou com a 10?
Não sei te dizer informações aí que faltou pra minha pesquisa, né? Mas...
Eu vou jogar com a 11, que eu deixo todo mundo confuso onde é que eu tô em campo.
Ah... Aí, ninguém sabe. Eu jogava 11 também. Jogava com a 9, na verdade.
Não, tô brincando. Eu sou 9.
Você é 9?
Eu já falei isso.
Ah, é verdade. Não tem problema, Nico, eu dou 9 pra você. É, de qualquer forma...
Precisa dar o que é meu, mas...
De qualquer forma, o nosso queridão, ele tava lá jogando e aí um dia faltou o goleiro.
Ah, pô, é ruim jogar goleiro, velho.
É muito ruim.
Você também deixa o gol entrar pra sair logo?
Ah, cara, eu não gosto de falar isso porque senão eu vou apanhar dos meus amigos, se eu admitir. Ah, mas é ruim, né? É.
Ah, eu tenho medo de tomar que vem na cara.
Cara, teve uma época na minha vida que eu tentei virar goleiro. Só que eu sou muito baixo, real, assim.
É,
e aí eu senti que...
Só
que...
se de repente futebol de salão, talvez, os goleiros são melhores, imagina.
Não, eu fui, na época do futebol de salão, que eu também joguei uma época, eu não tentei ser goleiro. Foi no futebol de campo, no seu site, tá ligado? Com areia e tal. E eu gostei, é maneiro. É só você ter coragem, né? 90% é coragem, goleiro, tá ligado?
Eu acho absurdo o goleiro de futebol de salão. Mas o goleiro que sai com as mãos abaixadas, assim, e com a cara...
Com a cara assim, né? Pode crer.
Não sei.
Não,
o cara não pode fechar o olho.
Né? Não pode fechar o olho. É, inclusive, uma das coisas que diferencia o bom goleiro do goleiro ruim, né? Que é o cara, quando vai pular, ele fecha o olho, a bola vem, ele faz assim. É o cara que olha e a mão, sabe... É o olho, a mão é a pálpebra. A mão bota na frente, assim.
No MMA também.
O cara que toma soco e...
Olha a luta do Aldo e do McGregor. Olha quem é que fecha o olho e olha quem tá com o olho aberto. Procura qualquer luta do McGregor e procura ver se ele fecha o olho em algum momento.
Ah, maneiro,
né? A mão passa assim, ó. Aqui ele tá olhando, assim.
Caraca, fecha, que maneiro.
Não fecha o olho.
Louco, né? Porque é um tipo de coisa que eu não sei se dá pra se aprender.
Instintivo. Dá? Dá porque eu já vi pessoas que lutam falando sobre isso, que demora...
Que é um problema mesmo,
que,
assim.
Pô,
que é
porque eu acho que não tem como não ter o reflexo de piscar o olho, né? Que demora pra gente aprender a tomar soco de olho
tá
aberto.
Tá muito acostumado, né? Toma muito soco pra, até parar de fechar o olho.
Mas enfim, pra goleiro também, pra lutador também. É que, pô, é um reflexo desgraçado, né?
É um lance muito primal seu, assim. Tá bem dentro do seu instinto. Mas enfim, como tá falando, ele então começou a jogar no gol. Num teste. Só que o maluco foi bom, moleque. O maluco tirou onda e vagabundo. Caralho. Na hora já virou o titular do time da prisão. O time da prisão, ele falou, você vai ser o goleiro. Desculpa aí, amigão, mas você manda muito. Ele, pô, obrigado, tamo junto. E aí, beleza. Acontece que a fama do nosso goleiro foi crescendo pra fora das paredes do presídio, Nico. A fama do Bert Trotman foi crescendo tanto que a galera falou assim, pô, mano, um dia ele vai sair dessa prisão, não vai? É, vai. Então quando ele sair, meu amigo, na hora vamos chamar esse cara. E realmente era essa a ideia. Quando ele saiu mais tarde, em 1948, o excelente goleiro nazista, assim que o pessoal chamava lá em Lancashire, ele já foi convidado pra trampar num time, sendo goleiro. Era um time meio pequeno, o St. Allenstown Futebol Clube, né? E esse time, que era meio bobo assim, a torcida não gostou da ideia. A torcida falou, pô, o brother é nazista, tá ligado? Então não é maneiraço, né, chamar ele. E aí foi oferecido pra ele logo depois a repatriação, falando, mano, sinta-se à vontade pra voltar pra Alemanha, né? A Alemanha nessa época já perdeu a guerra, Hitler já morreu, então assim, acabou. A Alemanha só tá com uma imagem horrível, né, por motivos óbvios. Mas o Hitler não está mais no poder, entendeu? Então a Inglaterra falou, mano, pode voltar.
Aí mesmo quando acabou a guerra, liberou os presos tudo?
Muitos liberam, muitos. Porque o Hitler acabou, velho, entendeu? Tipo, a guerra é outro governo que tá lá agora. É um governo, inclusive, que o Ocidente apoiava, na Alemanha Ocidental. Entendeu? Ele falou, volta pra lá então, né? E adivinha? Nossa querida falou, gostei daqui. Gostei de ser o goleirão da galera. E aí ele falou, não vou voltar, vou ficar aqui. Recebeu o convite, foi goleiro desse time, do St. Allenstown. E aí a torcida no começo falou, nossa, esse cara não, primeiro jogo, todo mundo, eu gosto dele. Eu gosto dele. Não, mas nazismo não é tão...
Ele sai certo no escanteio, e... foda-se o nazismo.
Pois é. A galera achou, cara, que inacreditável. E na hora, quando ele viu esse impacto, ele falou mais tarde que, tipo, quando eu vi as pessoas que não gostavam de mim por conta do meu histórico nazista e tal, gostando de mim, eu falei, pô, de repente eu posso ser um brother que una a Alemanha novamente, né? Que traga a Alemanha e tire esse estigma nazista. Interessante.
Legal,
né? Ele falou, pô, talvez essa seja a minha... uma parada que eu possa fazer, trazendo que, pô, não é...
Errei sim.
Minha
crio errou junto.
Exatamente, mas desculpa.
Mas né? Jogo bem.
Mas jogo pra caralho. Jogo
pra caralho. Mas vamos de 5 pênaltis, eu pego 3.
É verdade. Não, o maluco era muito bom. E quando isso começou a não só por conta do desempenho dele, a fama cresceu, mas também pelo fato dele ser um ex-nazista, né? Manchester City. Time da Inglaterra falou, opa, tem um moleque bom, moleque tá vindo aí forte, vamos chamar. E contratou o moleque. Na hora, moleque, 20 mil torcedores do Manchester City começaram a fazer manifestação. Porra, é essa? nazista no meu time? O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Que tá aqui, porra, é essa? Mano, eu comecei a ir pra rua querendo resolver tudo em 1949, isso. E aí, ele falando assim, não, o cara é alemão nazista, criminoso de guerra. Só que aí, um rabino lá da Inglaterra interviu. Ele falou, então, mano, tá ligado que eu sou rabino. Se tem alguém pra ficar puto, sou eu aqui, judeuzada. Aí ele falou exatamente assim, ó, deixem ele jogar. Então veremos se ele é boa gente.
Tá.
Porra, parabéns. O cara tem um forgiveness desse, um perdão desse, cara. Eu não sei se eu sou um
ser humano. Conhece esse rabino?
Gente boa, o Alexander Altman.
Empresário do goleiro também. Daí começa. Às vezes o empresário é pra fora.
É, velho. Mas enfim, de qualquer forma, ele conseguiu entrar. E aí, mano? 5 joguinhos, galera já fala, o maluco é bom pra caralho. O maluco é bom pra caralho, vamos lá, vamos lá. E teve um momento, que é o momento mais famoso da história dele, inclusive. Que fez ele, inclusive, ter o filme. E foi na final da Copa da Inglaterra de 1956. Eles jogaram lá no final, esqueci contra qual é o outro time, mas o Manchester jogou. E teve na final zona, assim, parada. E aí o atacante do time inimigo foi chutar a bola, ele pulou com muita garra e fraturou o pescoço. Né, o Burt. Fraturou o pescoço e saiu assim, aí todo mundo foi lá ver. Aí ele falou, vamos, vamos, vamos. E aí, moleque, o resto do jogo todo ele continuou jogando com o pescoço torto. O maluco conseguiu, venceu. No final, Federal Raio-X, o maluco tinha quebrado o pescoço e jogou. Eita. Até o final. Foram, se não me engano, uns 20 minutos finais do jogo, ele com o pescoço torto, assim. E aí, a Rainha Elizabeth, acho que era a princesa na época, não sei. Ela assistiu esse jogo. E em 2004, na verdade, ele foi condecorado com o segundo título de Honorary Officer of the Most Excellent Order of the British Empire.
Que quer dizer xarope na Inglaterra.
Brabo! E aí ele chegou pra ela, quando foi receber, ele falou, eu sou aquele do pescoço. Ele falou pra ela, eu lembro.
Eu já tô ligado.
Até o pescoço. Aqui é quanto o pescozinho? Ele falou.
O pescoço ficou.
Mas maneiro, né,
pareceu
cara?
Um frango.
É, tem uns vídeos dele tomando essa porrada, dela assistindo, tem tudo isso no YouTube. E é maneiro como, tipo, lá na frente ela reconheceu, ele falou, e porque ele vai sair do time mais tarde. Mas enfim, 15 anos depois dele ter entrado, quando ele já tinha 41 anos, já tá numa idade, né? 41 anos de idade, porque a carreira dele é curta, que ele começou tarde. Ele deixa o Manchester City, já tá velho, tá ligado? Ele achou melhor. E no seu jogo de despedida, foi um jogo lendário, no Main Road, 60 mil torcedores levantaram de pé. Eita, ficaram batendo.
Quebraram o próprio pescoço. Foi o maior suicídio coletivo da história do esporte.
Que coisa horrorosa, cara. Que coisa... Eu me lá e você!
Nossa, de corpo caído.
Meu Deus. Uns 10 vivos só. Enfim, e depois disso, ele começou a treinar uns times na segunda divisão da Alemanha. Só que aí rolou uma campanha lá pra exportar treinador. E aí ele acabou treinando a Libéria. Seleção do Libéria, seleção do Paquistão e outros times grandes, assim, que é a seleção nacional. Entendeu? Então o maluco teve uma vida, assim, a vida inteira futebol. Meio que o futebol não a só. Não fez ele esquecer o passado nazista. Apagou o passado nazista. Porque todo mundo começou a falar, tipo assim, mano, é isso. E é isso. E ninguém falava que o cara era escroto. Todo mundo falou que ele era um cara super, tipo. Acho que ele sabia que tava devendo, né?
E aí ele. Não, não andou com os caras certos no início.
Isso, né? E era moleque. Isso é uma coisa que as pessoas sempre esquecem, na real.
Menino, é o menino.
É, não, mas é verdade. É um moleque de 18 anos, tá ligado? Tipo, você vai querer que o moleque tenha um discernimento, entendeu? Nem adulto tinha naquela época. Tem uma diferença, sim, muito grande entre uma criança, um adolescente, um de 18 anos, algo do tipo, fazer uma besteira e um adulto, cara. Tem uma diferença. Porra, todo adulto já fez merda. Tá ligado? A gente já falou coisa que a gente não devia, e depois a gente falou, putz, por que eu falei aquilo? Não devia, tu fala. A gente aprende com os erros. Tem uma diferença entre um moleque ter 18 anos e fazer essa merda e participar da Luftwaffe, e o cara ter 30 e pouco e participar da Luftwaffe. Tem diferença que eu acho que nem é sempre levado em consideração, tá? Que a galera meio que, tipo assim, quer punitivismo, né?
E pós-guerra, tá, a Alemanha perdeu lá. Os soldados, tipo, da Alemanha que perderam, que só voltar pra casa?
Que estavam presos?
Não, não, os que estavam na Alemanha, tipo, acabou a guerra, a gente perdeu, mas tô vivo aqui. Só não tem. aqueles julgamentos, aquelas paradas que teve pós, foi mais com os generais? Foi
sim,
mais com...
sim, sim, sim. O julgamento de Nuremberg.
É, isso aí foi mais
com foi mais dele. Tipo... Sim, sim, foi muito mais. Até tiveram alguns casos onde alguns prisioneiros de guerra, eles tiveram, fizeram uns telão pra mostrar o holocausto pra eles. Aí tem umas fotos pesadíssimas, cara. De um montão de soldado nazista botando a mão na cara, assim, vendo os horrores do holocausto e tal. Porque, né, muitos não sabiam. Irreal mesmo, muitos não sabiam, cara. A perspectiva que nós temos sobre o nazismo hoje é completamente diferente da época e pra quem tava dentro também. Porra, a Alemanha vinha de uma crise ridiculamente ruim. Ridiculamente ruim, uma das maiores crises da história que um país já passou. E o cara vem e resolve o problema. Pelo menos é isso que é o discurso, né?
Uhum.
O discurso do cara é esse. Não é simples, sabe? E outra coisa, essas ideias que a gente já conversou sobre isso, essas ideias racistas e tal, não era exclusividade nazista na época. Você tinha Winston Churchill falando publicamente que achava que indiano era pior. Então você tem uma visão hoje que nazismo é errado, e realmente é, mas também é uma coisa muito passação de pano pra galera também, que também pensava muitas coisas parecidas, tá ligado? Homossexualidade era homossexualismo antes. Até pouco tempo, historicamente falando, a doença. Então o Hitler não gostava de homossexual. Pô, galera toda aí, tem gente viva aí que não gosta até hoje. Entendeu?
Uhum.
Então é complicado, cara. O nazismo, ele tem muito de bode expiatório. Tem muito. E não que seja bom ou algo do tipo, mas não é o mal e a galera é o bem que venceu, porra.
Pô, eu acho que deve ter vários outros personagens nesse estilo de história. Não necessariamente que foram pra Inglaterra e fizeram, sei lá, sucesso lá. Mas... tipo, esses os caras que eram... não tinha, tipo, os atletas da Alemanha nazista, assim?
Uhum.
Tipo, o que aconteceu com essa... Porque não tinha... Rolou Olimpíadas na sequência? Como é que será que foi essa... Porque imagina, um país muito queimadaço, né?
É, ficou muito queimado. Só que, assim, a Alemanha, ela meio que perdeu a sua soberania, né?
Uhum.
Foi dividida no meio.
Uhum.
Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha virou a Alemanha Oriental... Onde os comunistas tinham um controle ali.
E aí tinha dois times de Olimpíada?
Tinha dois times de Olimpíada. E a Oriental mandava benzão. Não sei se você lembra disso. Porque, mandava benzão. E por quê, né? Pô, socialismo, né? Então, lance de esporte, né? A parada muito que o governo financia pra caramba. E tinha dois na Olimpíada, pô. Acho que a Olimpíada de 80, tudo, eram dois. 70, tá ligado? Louco isso, né? Porque parece que nunca existiu uma parada dessa, a Alemanha se dividida no meio. Só com a queda do Muro de Berlim e a reunificação em 91.
Ah,
que a gente teve isso.
E isso também deve ter sido uma parada pro esporte muito louca. Imagina, tipo, tá, e aí? Eu sou o lateral esquerdo ou o pau no cu lá da...
É verdade, é verdade. Mudou tudo.
É. Quem é que vai mandar no Comitê Olímpico Alemão? É o pessoal de lá, o pessoal daqui?
Doido, né? Maneiro, né?
É...
Caralho,
pra organizar isso aí deve ter sido...
Que foram décadas. Não foi, tipo, 5 anos. Foram, tipo, 45, mais ou menos. Não, vamos lá. 40, uns 40 anos. No mínimo, 40, quase 50 anos. Caralho, é muito tempo de Alemanha dividida no meio. E, claro, não pode esquecer que dentro da Alemanha Oriental tinha Berlim Ocidental. Tipo, Berlim Ocidental tava dentro da Alemanha Oriental. Ainda tinha essa logística. Quebra que era ruim de quebrar as paradas, assim. Ah, mano, a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, foi um país que teve que provar muita coisa pra muita gente. Tanto que hoje, né, não sei se você, pô, tá ligado, mas o país que mais criminaliza o nazismo é a Alemanha.
Uhum.
Né, hoje em dia ninguém brinca, porra, aqui no Brasil ganha gasta, nos Estados Unidos ganha gasta, porque não é algo muito próximo, né? Pô, na Alemanha é uma puta questão, assim. Fazer brincadeiras e referências, nada do tipo. E a Alemanha tá novamente crescendo economicamente de novo, tá despontando. A Europa, ela tá carregando a União Europeia nas costas.
Uhum.
Com a presidente lá, que eu esqueci o nome de novo, tá ligado? Então é louco, né, cara? Alemão, uma raça louca, né, velho? Povo maneiro.
Eu confio.
Confio em alemão.
Eu confio. Em produtos.
Produz alemães, sério?
É, tu acha que tem esse lance...
Talvez.
Tem alguns países que... Pô, não, eu confio. Tipo, acho que talvez pelo lance de Volkswagen. De ser um carro, uma parada que seja... talvez esteja no meu inconsciente.
Sim, sim, sim.
De ser um negócio que vai durar e não vai estragar.
Pode ser, pode ser.
E acho que, tipo, a Alemanha e o Japão estão na minha cabeça como, tipo...
Coisa boa.
É, tipo, produto industrial que não vai dar merda.
E qual outro país você acha que faz uns produtos maneiros, tipo chocolate Bélgica, né?
Chocolate acho que a Suíça...
Não,
acho
assim,
que
é mais... sim, mas não, Bélgica também eu gosto bastante, mas Suíça também. Suíça é mais famoso, né?
É, a Bélgica eu acho que eu também dou uma respeitada.
É, tem que respeitar, né? Os caras têm uns históricos aí de coisa boa. Pode crer, doideira, né, mano? Você jogaria futebol hoje, profissionalmente?
Se eu tivesse a mínima condição?
Isso.
Com toda certeza.
Acho maneiro pra galera.
Porém, deve ser um saco viajar com a galera.
Porra, galera, cara...
É muito, muito cara junto. É muito cara junto.
Na época, um dos motivos que me fez parar de jogar bola, querer ser um jogador de futebol, é porque tinha uma lenda, não sei se nem posso falar isso aqui, porque agora é YouTube, né? Da galera que fulano dormiu no ônibus e vagabundo botou o peru na boca dele, tá ligado? Uhum. Aí eu falava isso mesmo. E aí eu falei, não quero nem peru na minha boca.
Não.
Não. E aí, um dos motivos de eu não ter alimentado esse sonho, tá ligado?
Então, é...
Muito homem, cara.
Muito homem junto, muito tempo junto. Eu acho que quando tem um gênero só, muito tempo junto, começa a ficar burro.
Se tem, independentemente, tipo assim, de mulher ou
seis
homem.
Seis homens ou seis minas, muito tempo.
Só.
Tem que largar um homem meio, uma mina, senão fica burro.
Pra rolar aquela quebra, né?
É. Porque tem coisa que quando tem. Bom, a gente sabe, né? Quando tem seis caras, tem coisa que quando tem uma mina no meio, ninguém fala.
Lógico.
E ao contrário,
mesma coisa.
Parada.
É, mesma coisa.
E eu acho que esse. Opa! Esse opa.
Esse controlezinho mínimo.
É, te faz ser menos imbecil. Porém, acho necessário também.
Momentos.
Tempo, momentos.
Ah, pra alimentar.
Mas, o futebol, eu imagino que seja muito, muito, muito masculino.
Muito.
Não só os jogadores, mas tipo, pô, não tem muitas preparadoras físicas. E,
é uma parada bem mais masculina. Assim.
Imagina viajar com 30 brother.
Nossa, mano.
Se bem que. É um esporte tão antigo, né? E rola tanta grana. Eu não sei se os caras já não têm uma inteligência pra solucionar isso. Porque...
Ah, tipo, a equipe tem uns esquemas pra...
Eu não sei pra não deixar a galera ficar... Porque se ficar, cara, só seis caras, quando vê, os caras tão cagando na mão e jogando os outros, assim.
É.
Em meia hora, tipo, o gritando. Arrancando a cabeça, joguei.
É verdade.
Então, eu não imagino...
Faz sentido. Ou não, né? Ou eles estão juntos, assim, a equipe técnica olhando assim.
E não, agora falando também me dei conta. De repente os caras fazem isso há tanto tempo que sei lá, o cara que joga futebol tem esse convívio desde os 7 anos de idade, sei lá. Então ele já sabe que ele não é legal passar o pau na bochecha do cara quando tá dormindo, porque vai dar uma briga.
Pra mim é uma questão muito mais... Acho que é provável que ele passe, tá ligado? Que eu acho que... Pô, Nick, um homem é uma parada complicada, né, velho?
É,
homem é uma parada... Porra, hoje eu falei que eu dormi mal na sua casa, você começou a rir, cara. Você tem noção do que é isso?
Eu ri muito.
Você riu muito, cara. Eu falei assim, pô, cara...
Não, é que deixa eu contextualizar, porque eu vim te achar que eu sou um péssimo anfitrião.
Que é o caso.
Aí... É o caso. Vitinho ainda mandou mensagem. Tem
travesseiro? Dormi sem travesseiro.
Foi minha calça. Eu deixei travesseiro no corredor. Ou seja, fui praticamente um hotel lá. Mas é que deu tudo errado. Primeiro, minha casa, o apartamento é novo, então não tem cortina ainda.
Uhum.
Aí
essa parte é pra minha terra, né?
É muito quente e não tem ar-condicionado, porque enfim, não coloquei.
Nem ventilador,
porque eu moro sozinho, não vou botar um ventilador no outro lugar. E aí o Vitinho pegou... Eu peguei o colchão de ar, Vitinho. E o colchão de ar...
tá furado, sei lá.
Esvaziou.
Duas vezes. Eu enchi durante a madrugada, acordei a madrugada, enchi de novo, fiquei batendo o pezinho ali assim. Enchi de novo e esvaziou de novo. Aí fui pro sofá.
E aí o Vitinho pediu o travesseiro, eu larguei no corredor e o Vitinho falou, não quer.
Não falei, porque cara, você...
Porque só quer travesseiro de angra.
Não,
gastou.
Cara, não, cara, não falei. Eu pedi, acho que uns 40 minutos depois você botou lá. Mais ou menos.
Tem o prazo, até ligar a camareira.
Ele esqueceu, dormiu, sei lá. E aí eu pensei que não tinha. Pensei que você tinha me ignorado.
Ah, jamais.
E aí, enfim, é isso. Aí eu dormi com um lençol no sofá.
Eu ofereci dois lençóis.
Não, mas peraí, Nick, não. Mais ou menos. Você falou assim, você quer cobrir o colchão?
Não. Falou, meu, tem um lençol aí, eu fui pegar. Daí eu larguei assim na cama. Ó, aqui tá a parte de baixo.
Uhum. Ah, parte de baixo, falei que eu preciso,
aí tu
não.
Falou, não, pera, tá bom. Tá. Todo humilde, pau no cu. Aí, o que me irrita muito, é a humildade. Não quero causar problema. Não quero ser um incômodo pro senhor. Aí eu
continuei. O senhor?
Aí eu continuei, achei. Deu, Vitinho, te dá os dois aqui. Não. Não precisa. Eu durmo, pô, qualquer cantinho aí. Me dá um filtro de café que eu durmo. E aí eu dei o Vitinho, não quis. E aí eu pensei na minha cabeça, bom, ele não quer nada, o cara não quer a parte de baixo que tá na minha mão.
Eu pensei que já tinha um travesseiro lá, cara.
Aí eu pensei, ele não vai querer travesseiro também, porque ele é humilde.
Não.
E se eu jogar muito conforto, ele não vai ter cabeça pra lidar. Na gravação de amanhã ele vai estar agressivo.
Que conceito é esse,
cara? Aí eu dei o que ele pediu.
Ah, cara, vai se fuder. E aí ele acordou, cara.
Quando eu abri a porta da sala / quarto do Vitinho, ele tava com aquela cara de... Caralho, foi difícil.
Porra, moleque, eu acordei umas 3, 4 vezes, sem brincadeira, madrugada. Mas tudo
eu
bem,
né? Eu dormi bem exausto.
É, por que será?
É que eu acho que eu me alimento com a tua dor. Mas te dei café, cara, hoje.
Me deu café, tá gostosinho café.
Ah, dei café.
Admitir.
E é isso aí.
Então é isso, né, cara? Você aprendeu sobre o nazismo? Então você perdoa nazista, é isso?
Quê?
Não, mas ó, temos que perdoar o jovem.
Eu não
perdoo
o goleiro ruim.
Goleiro ruim. Pior que goleiro é uma parada que se for ruim já era, né, velho?
Goleiro ruim. Eu, como torcedor de futebol por algum tempo grande na minha vida... Tive goleiros ótimos, tive goleiros horríveis. Tive o Eduardo Mão de Madeira, que jogou no Grêmio.
Uhum, é muito ruim.
Fez cirurgia, tinha as mãos de madeira. Ele cruzava a bola, só batia os dedos retos, assim. Era um desespero.
Eduardo Mão de Madeira.
Eduardo Mão de Madeira foi o pior goleiro. Esse apelido eu acho que só eu falava. Eu acho que... Mas é o pior goleiro do Grêmio que já teve.
Ai, cara.
Aí teve o Chilaver, que jogou no Grêmio.
É.
Era horroroso. Enfim, teve alguns goleiros muito, muito ruins. E, cara, é desesperador tu gostar de futebol.
Goleiro ruim, né?
E tu ver um goleiro ruim. Cara, é... Porque assim, gostar de futebol já é difícil, né? Porque tu tá, quando tu é torcedor, tu te empolga num time. Eu me lembro quando, pô, era empolgadaço, assim. Quando tinha um goleiro ruim, era um nervosismo extra pra tua vida, assim. Tu sabia, tu viu o jogo, começava...
Faz sentido.
Caralho.
O goleiro é ruim, cara. A bola não pode chegar perto, né? A bola chegar perto é o dobro de nervoso.
E às vezes o goleiro nem é tão ruim, mas tu acha que ele é ruim, sim, tu fica inseguro.
Sim, sim. Não, o futebol é 90% do que você acha, né? A torcida ali na... Né?
Goleiro ruim, nunca mais. Se bem que, ultimamente, o Grêmio tem uns goleiros ruins.
É a crítica, então, do episódio.
É, a crítica é pro... Eu não sei, mas eu vi uns jogos 2020, 2021, e tinha um goleiro lá que não era muito bom, não. Era desses de deixar nervoso.
Ainda bem que você parou, né? Ainda bem que você largou um pouquinho o futebol, né?
É. Não, e o Grêmio, porra, velho, vários goleiros fodas. Marcelo Grois, goleiro. Deus, o live.
Pode crer.
Delay, pá. Voadora, pá.
É isso, meu querido. Então é isso. Essa é a história de Burt Trotman.
Tchau, tchau.
Valeu. Para de beijar esse microfone.